Olá, você está no podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana e hoje a conversa é sobre o informativo STJ 881, publicado em 17 de março de 2026. E olha, Bruno, essa edição mexeu num assunto que toca praticamente toda a família brasileira: plano de saúde.
Mexeu e mexeu forte, Ana. A segunda sessão decidiu, no tema 1365, que a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde não gera mais dano moral presumido, aquele famoso dano in re ipsa. Acabou a lógica do negou, indeniza.
Pera, então o beneficiário que teve o tratamento negado não recebe mais indenização?
Pode receber, mas agora precisa de outros elementos que mostrem um abalo capaz de ultrapassar o mero aborrecimento. E o mais interessante é o caso concreto: uma criança com transtorno do espectro autista que teve o tratamento multidisciplinar interrompido de forma abrupta. Nesse caso, o dano moral foi mantido, porque a hipervulnerabilidade do paciente e a omissão da operadora autorizaram a presunção, na linha do voto da ministra Nancy Andrighi.
Ou seja, a presunção não morreu, ela mudou de endereço.
Exatamente. A nossa análise chama isso de in re ipsa circunstanciado. O que se presume já não é o abalo pela recusa em si, e sim pelas circunstâncias que cercam a recusa, como urgência, agravamento clínico ou vulnerabilidade do paciente. Na prática, a petição inicial não pode mais só narrar a negativa, precisa documentar o contexto.
E não tem o risco de as operadoras passarem a negar cobertura de forma sistemática, apostando que a maioria dos beneficiários não processa?
Esse é o ponto mais delicado. E a análise crítica aponta exatamente esse risco de incentivo perverso. O antídoto está no próprio julgado. A prática reiterada e abusiva de negativas continua sendo circunstância que autoriza a indenização. Vai depender de os juízes valorarem a recalcitrância das operadoras, inclusive na dosimetria.
Antes de a gente aprofundar nos outros casos, me dá um panorama geral. Essa edição foi pesada?
Pesadíssima. São 18 julgados e o que salta aos olhos é a quantidade de teses vinculantes. Só na sessão de 11 de março, as sessões fixaram 8 teses repetitivas e ainda afetaram 3 controvérsias novas. Tem tributário, previdenciário, administrativo, penal e família. É uma edição de recursos repetitivos por excelência.
Então vamos ao bloco tributário, que parece ser o mais volumoso.
O destaque é o tema 1312. PIS e COFINS entram na base de cálculo do IRPJ e da CSLL no lucro presumido, por unanimidade e sem modulação de efeitos. É o fim da última grande tese filhote da tese do século no âmbito do STJ.
Tese filhote é aquela derivada da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS pelo Supremo, certo? Isso, o tema 69 do STF de 2017. Os contribuintes tentaram replicar aquele raciocínio para toda a combinação de tributo sobre tributo. Mas o STJ fechou a trilogia. Já tinha dito que ICMS e ISS compõem a base do IRPJ e da CSLL presumidos nos temas 1008 e 1240, e agora disse o mesmo do PIS e da COFINS. O recado é claro: quem opta pelo regime simplificado não pode somar os bônus do presumido com as deduções do lucro real. E sem modulação, quem parou de recolher com base em liminar está exposto.
Totalmente exposto, com Selic e tudo. É o custo de litigar contra a jurisprudência consolidada, apostando na loteria do repetitivo. Ainda no tributário, teve o tema 1373, sobre o IPI não recuperável na compra de mercadoria para revenda. O STJ negou o crédito de PIS e COFINS sobre essa parcela, mas fez algo raro: embutiu na própria tese um marco temporal.
Como assim um marco temporal dentro da tese?
A restrição só vale para operações a partir de 20 de dezembro de 2022, data em que entrou em vigor a instrução normativa que mudou o entendimento da Receita Federal. Quem se creditou antes está a salvo, porque a própria Receita dizia que podia. É uma proteção da confiança mais robusta que a modulação tradicional e pode virar modelo para outros repetitivos.
E fecha o pacote tributário uma afetação de peso, não é?
Duas, na verdade. O tema 1416 vai decidir se o crédito presumido de ICMS pode ser excluído da base do IRPJ e da CSLL, antes e depois da Lei 14.789 de 2023. Estamos falando de mais de 7.300 ações e mais de 12 bilhões de reais em jogo. E o tema 1415 vai definir se as transmissoras de energia pagam imposto como construtoras, com o coeficiente de 32%, ou pelos 8% e 12% que aplicavam historicamente.
Vamos mudar de área. No penal, o que chamou a sua atenção? Dois movimentos sobre a pena de multa que se completam. No tema 1405, a terceira seção definiu que a multa mantém natureza penal. Então, o prazo de prescrição é o do artigo 114 do Código Penal, e não os 5 anos do Código Tributário. Mas as causas suspensivas e interruptivas são as da legislação da dívida ativa, um regime deliberadamente híbrido. E qual a consequência prática disso?
A multa nunca vai prescrever depois da pena de prisão aplicada junto com ela. Se prevalecesse o prazo de 5 anos do Código Tributário, a pena mais branda duraria mais que a mais severa, o que seria um paradoxo. E no mesmo dia, a sessão pacificou outra questão. Quando condenado pela Justiça Federal cumpre pena em presídio estadual, é o juízo estadual que executa também a multa. A multa segue o preso, pela lógica da unicidade da execução penal e da súmula 192.
E teve aquele caso de família que repercutiu bastante, da partilha de bens.
Esse é para o dia a dia da advocacia. A terceira turma decidiu que a partilha dos bens do casamento só pode ser feita por ação judicial ou por escritura pública. Aquele contrato particular assinado entre os ex-cônjuges é nulo, nulidade absoluta, que não se convalida nunca com o passar do tempo.
Nunca? Mesmo se as partes cumpriram o acordo por anos?
Mesmo assim. No caso concreto, a ex-mulher descobriu depois que as cotas da empresa que recebeu estavam atreladas a dívidas que inviabilizaram o negócio e conseguiu reabrir a partilha justamente porque o instrumento particular não vale. O recado para os advogados de família é abandonar de vez essa prática. Ou escritura pública ou homologação judicial.
Agora um giro rápido pelos demais julgados da edição.
Vamos lá. No previdenciário, o tema 1360. O desemprego involuntário, para prorrogar o período de graça, pode ser provado por qualquer meio idôneo, na via administrativa ou judicial. Mas a simples falta de anotação na carteira de trabalho ou no CNS não basta.
Esse afeta muito a pensão por morte, imagino.
É o terreno mais sensível, porque a prova recai sobre a situação de quem já faleceu. A saída é somar elementos, seguro-desemprego, saque do FGTS, testemunhas, cadastros sociais. O silêncio do cadastro vira indício, não prova.
E no administrativo?
A primeira seção usou embargos de declaração com efeitos modificativos para ajustar a tese dos taifeiros da aeronáutica, o tema 1297. Manteve a acumulação de benefícios, mas incluiu o teto da graduação de suboficial e admitiu a revisão dos proventos dentro da decadência de 5 anos. Em compensação, vedou a devolução dos valores recebidos de boa-fé.
Curioso o tribunal redesenhar uma tese repetitiva por embargos de declaração.
É um dado processual raríssimo e a nossa análise aponta atenção com a estabilidade dos precedentes. Mas a omissão era real. O teto está no texto da própria lei. Ainda no bloco público, o tema 1402 definiu que sentença coletiva contra a administração direta não pode ser executada por servidores de autarquias e fundações, que têm personalidade jurídica própria e não participaram da ação. E o tema 1299 blindou a coisa julgada. Não cabe rescisória contra decisões anteriores ao precedente que pacificou o reajuste de 28,86% sobre a retribuição adicional variável dos auditores fiscais, por força da súmula 343 do Supremo. Teve novidade em matéria de prova também, não teve?
Duas e boas! A segunda turma validou as telas de sistemas eletrônicos da Fazenda como prova digital com presunção relativa de veracidade. Cabe ao contribuinte impugnar de forma específica, senão o fato vira incontroverso. E a sexta turma deu um passo importante para a defesa. O investigado tem direito a assistente técnico já no inquérito policial, com a prerrogativa de formular quesitos ao perito, salvo demonstração concreta de risco às investigações. Essa do assistente técnico inverte o jogo na investigação.
Inverte o ônus argumentativo. Habilitar vira regra. Negar vira exceção que exige motivação concreta. Fechando o giro, crime ambiental contra a espécie ameaçada, como as araucárias, fica na justiça estadual se não houver transnacionalidade, num recuo do STJ para se alinhar ao Supremo. O vale-pedágio agora prescreve em 12 meses, com regra de transição contada de outubro de 2021. E o réu beneficiado pela prescrição não pode apelar pedindo absolvição, porque a prescrição da pretensão punitiva já apaga todos os efeitos da condenação. E ficou pendente também aquela discussão do mandado de segurança coletivo, certo?
Sim, o tema 1146 foi reativado para definir se a ação de cobrança fundada em mandado de segurança coletivo exige o trânsito em julgado do título e se o trânsito superveniente convalida o vício. São milhares de ações de servidores, sobretudo em São Paulo, agora com recursos suspensos. Resumo da edição. Repetitivos em série, contenção de teses expansivas e muito impacto prático imediato. O que o ouvinte deve fazer agora?
Ler as análises completas, porque cada julgado desses tem detalhe que muda a estratégia de processo. Marcos temporais, exceções, zonas cinzentas que a gente mapeou uma a uma nos comentários.
Então fica o convite. As 18 análises aprofundadas do informativo STJ 881 estão disponíveis em jurisprudenciaia.com.br/informativos. Eu sou a Ana, ele é o Bruno, e este foi o podcast da Jurisprudência IA. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até a próxima.